Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. Caiu para 11 o número de estados com protestos bolsonaristas que contestam, sem provas, o resultado das eleições. O último balanço da Polícia Rodoviária Federal registra 71 manifestações em rodovias federais do Brasil. São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Maranhão e Rio Grande do Sul não têm ocorrências nesta manhã de quinta-feira. Esses são dados das polícias rodoviárias federais nos estados. Os estados mais afetados são Mato Grosso, que tem neste momento 27 interdições, e Santa Catarina, com 17 interdições e 13 bloqueios. Já há relato de falta de gasolina e de alimentos nos supermercados, principalmente frutas e verduras. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, o Biratã Caseta, analisa a responsabilidade do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal.
O que precisa ser investigado agora é o seguinte: o quanto sai do campo da incompetência e o quanto entra no campo da intenção. Por que que a Polícia Rodoviária Federal, que foi tão ativa no dia 30, no bloqueio ou na fiscalização de veículos, de ônibus, na segunda-feira, no dia 31, não, nada fez, né? Tudo isso é objeto da investigação. Mas mais do que isso, Fabíola, essa é uma das investigações. A investigação que olha para o papel do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal buscará entender se havia informes de inteligência, se esses informes chegaram ao comando da polícia, como é que ela agiu, como é que ela se preparou. Porque, de fato, depois que o problema escala, depois que você passa a ter espalhado pelo Brasil todo, você tem que mudar a estratégia, tem que chamar PM, tem que chamar, enfim, algo mais efetivo. Mas por que não foi feito? Essa é a pergunta.
Na noite desta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro foi às redes sociais e publicou um vídeo pedindo para que os seguidores liberem as estradas brasileiras. Bolsonaro ressaltou a necessidade de respeitar o direito de ir e vir das pessoas e afirmou que as manifestações estão trazendo prejuízo à economia. Bolsonaro disse que está triste e chateado, assim como os manifestantes.
Brasileiros que estão protestando por todo o Brasil. Sei que vocês estão chateados, estão tristes. Sempre tivemos, dentro dessas quatro linhas, eu tenho que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo à nossa economia, outras manifestações que estão fazendo pelo Brasil todo, em praças. Faz parte, repito, do jogo democrático. Fique à vontade. E deixo claro, vocês estão se manifestando espontaneamente. Estou com vocês e tenho certeza que vocês estão comigo. O pedido é rodovias. Vamos desobstruí-la para o bem da nossa nação e para que nós possamos continuar lutando por democracia e por liberdade.
No discurso divulgado em vídeo nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro não fala sobre as manifestações que aconteceram em frente aos quartéis. E nem mesmo os pedidos que estão acontecendo nessas manifestações de intervenção federal e de intervenção militar no Brasil. Apoiadores do presidente fizeram protestos contra a vitória de Lula nas eleições neste feriado. Houve concentrações em quartéis do Exército em 25 estados e no Distrito Federal. Josias de Souza analisa o pedido do presidente Jair Bolsonaro.
Bolsonaro voltou a se manifestar no dia de finados e nas duas manifestações o presidente não reconheceu a vitória do Lula. Em ambas, ele estimulou os seus devotos golpistas a manter acesas as fogueiras que ardem nas ruas desde a noite de domingo. Como as urnas desmoralizaram o datapovo, o Bolsonaro ativou o datagolpe. Ele desistiu de administrar a República para presidir o caos que ele havia planejado para o caso de uma derrota. Isolado politicamente, o presidente já não sonha com o golpe. A sua prioridade agora é retardar a volta à normalidade para alcançar uma nova prioridade. O Bolsonaro deseja agora assegurar a sua impunidade para evitar que a inelegibilidade o retire do baralho de 2026. O Bolsonaro quer matar os processos judiciais para se manter vivo até a próxima sucessão.
O presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, o Biratã Caseta, fala sobre esses pedidos de intervenção que estão acontecendo nas manifestações a favor de Bolsonaro.
O que nós estamos é diante de um grupo de protestos organizado, esse tipo de situação, até pode haver um grupo pequeno de pessoas que vão ali pela empolgação, mas há uma estrutura, há uma organização que financiou tudo isso, e isso precisa ser investigado. Nós não estamos diante de protestos ou de manifestações naturais no regime democrático. Natural no regime democrático é que eu manifeste em relação a políticas e a várias coisas, mas sempre preservando a essência. A democracia é um valor. O resultado das urnas tem que ser respeitado e não faz sentido eu dizer que é democrático que se vá à rua dizer, não, eu não aceito o resultado das urnas. O resultado das urnas é legítimo, foi auferido, não há nenhum tipo de falha, então isso são crimes.
O Ministério Público Federal pediu a instauração de inquérito policial para investigar as condutas e possíveis ações irregulares ou omissões do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, desde o dia 30 de outubro, data das eleições. No pedido, que tramita sob regime de urgência, os procuradores chamam os bloqueios de criminosos. Eles querem saber se houve prevaricação do diretor-geral do órgão. A equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, faz, hoje, a primeira reunião com integrantes do governo Bolsonaro para dar início ao processo formal de transição entre os governos. Participam o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o coordenador do programa de governo, Aloísio Mercadante. Josias de Souza fala sobre o início da transição entre governos.
A transição vai acontecer a despeito do Bolsonaro. Pela lei, o governo que está ainda no exercício da atividade precisa destacar um local, esse local tem sido tradicionalmente o CCBB, do Banco do Brasil aqui em Brasília, Centro Cultural do Banco do Brasil, tem lá um espaço, foi utilizado nas últimas transições de governo, e é preciso abrir espaço no orçamento, já tem previsão orçamentária, para remunerar 50 auxiliares da equipe de transição, afora o coordenador-geral, que será o Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente eleito, há 50 auxiliares que serão indicados.
O relator-geral da Comissão Mista de Orçamento, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, recebe hoje o senador eleito Wellington Dias, do PT do Piauí. Alckmin também deve participar dessa conversa. O novo governo terá que obter algumas alterações de lei orçamentária anual de 2023, se quiser cumprir as promessas de campanha, como a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600, o aumento para servidores públicos e o reajuste na tabela do Imposto de Renda. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva planeja uma viagem a Brasília na próxima semana. Lula deverá se encontrar com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara, Arthur Lira, e do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. Lula também vai acompanhar de perto o início dos trabalhos da sua equipe, comandada por Geraldo Alckmin, e que passará a despachar nos gabinetes do Centro Cultural Banco do Brasil em Brasília, dando sequência aos trabalhos de transição. Integrantes do PT e articuladores do Congresso passaram a admitir a continuidade das emendas de relator no orçamento, mas com mudanças nas regras. Lula defendeu durante a campanha eleitoral o fim desse mecanismo, mas aliados dele já falam na possibilidade de emendas não serem extintas. Um motorista atropelou manifestantes que faziam um bloqueio antidemocrático na rodovia Washington Luiz, em Mirassol, interior de São Paulo. 17 pessoas foram feridas. Entre as vítimas estão duas crianças de 10 e 11 anos e 3 policiais militares. Várias ambulâncias foram acionadas e levaram os feridos para hospitais e unidades de saúde da região. Manifestantes tentaram agredir o motorista que atropelou o grupo, mas foram impedidos por policiais. Um homem de 28 anos foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! Uau!